Esse podcast é um oferecimento de Missão Alto Padrão e Luxo. Você está ouvindo Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. A apresentação, Sérgio Langer.
Você está a um passo da alta performance na venda de lançamentos imobiliários. Descubra as estratégias que transformarão seus resultados no novo treinamento Gestão de Vendas Lançamentos da Cúpula, em parceria exclusiva com Sérgio Langer. Aprenda diretamente com os líderes dos maiores lançamentos imobiliários do Brasil e leve suas vendas a um novo patamar. Veja mais informações e inscreva-se agora através do site www.gestãodevendaslançamentos.com.br. As vagas são limitadas.
Salve, salve! Esse é o Vem Pra Mesa, o podcast número 1 do mercado imobiliário. Eu sou o Sérgio Langer e hoje tenho o prazer em receber Vinícius Costa, CEO da Ivan Imóveis, lá de Uberlândia.
Você que é corretor de imóveis, venha trabalhar em uma das houses Plano e Plano. Temos profissionais experientes e reconhecidas no mercado para te orientar e ajudar a desenvolver a sua performance. Os melhores programas e campanhas de incentivo, o cashback e o faixa preta. Venha prosperar na Plano. Faça parte da família Plano e Plano. Acesse www.vempramesapodcast.com.br/plano.
Vinícius, seja muito bem-vindo ao Vem Pra Mesa.
Sérgio, é um prazer imenso para a gente estar participando aqui. Acompanho seu trabalho há muito tempo, um trabalho muito privilegiado. O mercado é privilegiado por ter esse podcast no ar. Então, assim, eu te acompanho há muito tempo e fiquei muito lisonjeado com o convite.
Muito bom, vamos bater um papo muito legal aqui com o Vinícius, ele que tem a terceira maior carteira de locação de imóveis do Brasil, é isso?
Sérgio, o pessoal fala, né?
O pessoal fala. Contar a história. Isso não dá muita dor de cabeça, né?
Dá um pouquinho.
Nem no coração.
Dá um pouquinho no coração do ano passado,
depois,
né?
Vamos contar a história aqui do...
Essa história do coração,
Vinícius,
é
tem
legal.
Tem bastante história aqui. Antes, vou mandar um abraço para o nosso patrocinador, novamente mais um ano conosco. Um salve lá para Plano e Plano, todo o pessoal da Plano e Plano, o Everton e toda a galera da Plano. E deixar um recado para você, corretor, que a Plano e Plano tem algumas houses esperando por você, uma estrutura de houses com programas de faixa preta, programas de premiação, uma estrutura com inúmeros lançamentos para esse ano, para você que trabalha corretora em São Paulo. Então, procura lá o pessoal da Plano e Plano. Vou deixar o QR Code aqui na tela, o QR Code da Plano e Plano. Só entrar em contato que, com certeza, tem muita oportunidade para prosperar esse ano de 24. E mandar um abraço também para o pessoal do Imob Report, lá com o Rodrigo Werneck e toda a galera da Cúpula, nosso parceiro aqui mais um ano de Vem Pra Mesa, o Imob Report, que é a plataforma de conteúdo especialista no mercado imobiliário, que produz análises e notícias aí semanalmente para quem é do mercado imobiliário. E lembrando de seguir o Vem Pra Mesa no YouTube, então, procura o canal lá Sérgio Lange no YouTube e no Spotify, Vem Pra Mesa. Só procurar o Vem Pra Mesa Podcast no Spotify. Siga o nosso canal lá no Spotify. Sempre um episódio novo para você. Deixa sua avaliação. Segue o arroba Sérgio Langer e o arroba... Qual que é o seu arroba, Vinícius?
Vinícius Ivan Imobiliária.
Vinícius Ivan Imobiliária. Também bastante conteúdo lá. Sempre está produzindo. Tá...
A gente sempre está tentando acompanhar o mercado, né, Sérgio? Que
é muito importante
passar a informação, tentar ajudar o corretor que está começando, o cara que está...
E Vinícius, você com esse sotaque mineiro aí, é natural, nascido em Uberlândia?
Nascido, criado, estudado, trabalhado em Uberlândia. Eu nasci em Uberlândia, o meu pai, que foi o fundador da Ivan, né?
Ivan, por isso o nome.
Isso, por isso o nome. Ivan é meu pai que
os
fundou...
nomes de imobiliários não são tão criativos no Brasil, né? Ou é o nome ou é o sobrenome.
Mas antigamente, foi assim...
Era isso,
era
né?
Ele, né? Que era o corretor e tal... Então, assim,
mas ainda é, né? Tem muita imobiliária com o nome do proprietário ainda.
Tem, e estão nascendo, continuam nascendo imobiliárias com o nome, né?
E ligam atrás do Ivan?
Liga demais.
Bom, hoje ele não está na operação.
Não, Ivan foi fundada em 1980.
1980.
Isso, são 43 anos de mercado. Em maio agora a gente faz 44. E o Ivan sempre foi muito... É dentro do negócio, né? Receptivo, aquele cara do balcão, sabe? O corretor
barriga
de
no balcão.
Barriga no balcão. Então, assim, ele fez um nome grandioso e isso vinculou muito ao nome da empresa. até na época, mais pra frente a gente vai falar um pouquinho, mas até na época que ele passou o negócio pros filhos, né? Nós somos três filhos, mais um sócio. Quando ele passou, assim, foi difícil de desvincular ele ali, que o pessoal chegava, não, quer falar com o Ivan.
A sucessão familiar em empresas, ainda mais no imobiliário, é um tabu,
Ainda mais quando tem um nome, né? Igual já tá falando.
Ainda mais quando tem
Porque aquilo carimbo, ali, né? Mesmo se o cara não conhecer, chega lá e fala assim, não, quer falar com o Ivan? Então, assim,
Eu sou filho do Ivan, não,
não, mas assim, a gente trabalha desde muito cedo, sabe? É engraçado quando fala em sucessão de imobiliária, porque quando o meu pai... quando o pessoal me pergunta, como que seu pai fez a sucessão do Ivan? Cara, a sucessão foi eu trabalhando ali desde os 10 anos de idade, 11 anos de idade.
Já vamos falar da sucessão. Né? Quando que você começa na imobiliária? Com 10, 11 anos?
Com frequentando? 10 anos. 10 anos de idade.
Mas fazendo o quê?
Limpando o banheiro da
imobiliária.
Porque ele falava assim que se eu quisesse pedir para alguém fazer um dia, eu tinha que saber fazer. Então, assim, tudo que tem na imobiliária hoje, em um imobiliário eu já fiz.
Você já fez.
100%. Então, assim,
até o cafezinho?
Até o cafezinho. E era bom.
Era bom? Não tinha maquininha naquela época?
Não tinha. Na época eu fazia,
coador,
não tinha.
Coador, cafezinho tinha, mineiro, não, pão de queijo? Não.
Pão de queijo, sempre teve. Mas, assim, o início foi como se fosse um colaborador normal mesmo, sabe? Ele queria fazer com que eu passasse todas as etapas da empresa. E essa foi a sucessão que ele fez. Porque até o dia que ele não foi mais na empresa, ele entregou a chave. Falou assim, ó, o prédio é
tá
meu.
Tá feito.
O prédio é meu, o aluguel é X. Eu não quero saber disso aqui mais.
É, você contou uma vez pra mim.
Então assim, ele ficou 40 anos. Falou assim, 40 anos, tá bom. E tem 3 anos que ele não vai na empresa.
Que não vai na empresa. E é você, mais dois
irmãos?
Eu,
dois irmãos, um financeiro.
Sócio.
E um sócio que começou com meu pai, que é um primo meu.
Tá, da família.
Que aí na época que ele passou pra gente, a gente também cedeu uma parte nossa pra ele, que achou justo, que é um cara que trabalha muito.
E você, como falou, você entrou fazendo um pouco de tudo. O que você mais se identificou?
Sérgio, cara, assim, eu teve uma época que eu colocava placa de bicicleta, né? Então, assim, aquilo me incomodava de uma forma, porque eu sou vendedor, assim, porque eu tenho imobiliário, mas eu gosto de vender.
Gosto de vender.
De comercializar.
Tá
porque
com o cliente.
Porque o aluguel, tal, para mim também é uma venda ali. Então,
claro.
Assim, para mim, eu gosto de estar com o cliente. Então, assim, teve uma época que eu colocava placa e eu falei assim, cara, vou pegar um classificado. Na época tinha uns jornalzinhos classificados. Falei assim, vou ver aqui uma área e tal. E eu olhei essa área, liguei pro dono da área. Ele falou assim, não, eu coloco vocês para vender e tal. E daí eu captei meu primeiro imóvel, colocando placa. Passou um mês mais ou menos, eu falei assim, por que eu não ofereço para uma construtora? E eu liguei pro cara, foi muito engraçado, ele chama Wagner, da PDCA, Engenharia de Uberlândia. Eu liguei para ele e falei, Wagner, sou do Vinícius, da Ivan, tô com uma área aqui que ela dá certo demais para vocês. Ele falou assim, não, pode vir no meu escritório 2 horas, eu falei assim, posso. Eu tinha que colocar um tanto de placa antes. E eu de bicicleta, cara. Então, assim, eu cheguei lá, que o Bernardo é muito
grande.
Quente.
As distâncias são grandes, quente.
E quente, né? Eu cheguei lá suadinho, tudo suado, assim. Eu tinha 12, 13 anos de idade. Eu cheguei lá suado.
Tinha 12, 13 anos.
Aí eu pegando assim.
E você foi oferecer um terreno para um incorporador.
Um incorporador. Um terreno caro na época. Eu fui, assim, ambicioso na época. E eu lembro como se fosse hoje, parei a bicicleta assim, tô me secando assim pra entrar, né, lá na consultora. Aí ele entra assim e eu secando, ele falou assim, tudo bom, menino? Eu falei assim, não, eu tenho uma reunião com o Wagner. Ele olhou pra mim meio desconfiado, falou, vem aqui. E eu fui e tal, ele era o Wagner. Eu falei, cara, você aceitou uma água? Eu falei, não, aceito e tal. Aí ele mostrou a área e ali ele fez uma proposta. E ele fez uma proposta nessa área.
Mas você já sabia quanto custava, quanto...
Tudo que eu tinha captado. Esse imóvel há um mês atrás, eu mesmo tinha captado.
Então você fazia a captação e a colocação das placas.
Não, eu fui meio custoso e captei essa placa no jornalzinho. Esse imóvel no jornalzinho. Entendi. E fiz o cadastro. E fui lá e peguei uma proposta nessa venda. Eu lembro direitinho, na época o imóvel era R$850 mil. Para Uberlândia, há 15 anos atrás, era como se fosse 3 milhões hoje. Tipo assim, 4 milhões, não sei fazer a conta assim de corrigido, mas era isso aí. E ele fez uma proposta e tal, e dali eu tirei minha primeira venda. Aí o pai falou assim, não, a partir de hoje você pode ser corretor.
Então, aí, assim, aí você tirou crédito ou você já tinha um crédito?
Não, aí eu falei, a partir de hoje você é um corretor, velho. Aí eu fui muito de captador. Aí eu captava imóveis, e com 16 anos eu fui emancipado para tirar o CRES.
Ah, que não, você tinha que ser emancipado. É,
aí eu emancipei e tirei o CRES, com 16 anos. E eu, assim, eu ficava o dia inteiro no jornalzinho, porque na minha época era jornalzinho mesmo. Hoje em dia, assim, a tecnologia ajuda muito. A
internet ajuda muito.
O corretor, é.
Mas na sua época era o jornalzinho.
Era o jornalzinho. E ali eu fiz e faço meus clientes, eu adoro atender. Eu sou, assim, barriga no balcão, o que precisar.
Agora, você comentou que 90% do faturamento da Ivan Imóveis é locação, carteira de locação.
Sim.
São 11 mil imóveis.
É, hoje a Ivan, nós administramos 11 mil imóveis de aluguel, né? Mas sempre com aquela mentalidade da segurança do cliente, a tranquilidade dele. Então, a gente sempre trabalhou direitinho nisso aí. Hoje a Ivan tem 250 pessoas, né?
Só para locação, tudo?
Não, tudo.
Mas grande parte é o aluguel.
É. Hoje o aluguel representa, assim, 180, 200 pessoas no nosso aluguel hoje.
Agora, você já ouviu de imobiliária, e eu ouço sempre, pô, dá muito trabalho fazer locação, não vou entrar em aluguel.
Sim, não vou.
Você não vai negar.
Pessoal, não vou negar. Assim, quando a gente definiu, assim, eu escuto a história do Ivan, né? Do meu pai, na época... Que ele, o aluguel, ele sentia que era um negócio mais arroz com feijão ali. A gente precisava dessa recorrência.
Ele já tinha essa noção.
Essa previsibilidade. Então, a gente focou muito nisso. E com o nosso terceiro, com o aluguel, ele irriga muito. Tá? Quem mexe com imóveis de terceiro e tem aluguel, isso é um dar de mão dada ali.
Porque... Imóvel de terceiro, só para a gente traduzir, pode ser pronto, usado, avulso.
Isso, é um imóvel pronto,
que não é
avulso, isso, que não seja novo.
Que não seja novo.
É um imóvel que tem uma história.
Isso.
Eu brinco que o imóvel de terceiro é igual. Imóvel de terceiro é igual uma mulher que já foi casada. Porque já tem um passado, tem um.
Essa é boa.
Já mudou de dono, então assim.
É que cada cidade trata de um nome, né? O terceiro, o avulso e tal.
Então... Isso. Então, assim, quem tem uma história? Porque o imóvel de lançamento, normalmente, ele não tem nenhum problema. A construtora, normalmente, é boa. Então, assim, o imóvel que tem uma história. Então, o aluguel e o terceiro andam juntos, sabe?
É isso que você falou. Porque uma operação pode ajudar a outra.
Uma irriga a outra.
Uma irriga a outra.
Uma irriga
porque
a outra.
Às vezes, uma locação... Uma venda sai de uma locação.
Acontece muito. Do cara ligar na imobiliária e falar assim, cara, eu quero comprar um imóvel que eu tô.
E pós-pandemia aconteceu muito isso? Ou não? Sempre foi assim?
Não, sempre foi. Assim. Sempre tem assim, o dono do imóvel que quer vender e o cara já mora no imóvel.
Facilita
então, assim,
tudo, né?
Eu brinco com meus corretores, que tem cara que fala assim, não, pô, vou ter que ir lá mexer com o inquilino, fazer carta de preferência. Eu falo, cara, o primeiro cliente para esse imóvel é o que já tá lá dentro.
Tá mais fácil,
então,
né?
Assim, ali é o primeiro cliente dele... É o inquilino. Então, assim, o mercado, um ajuda o outro. E a gente tem um terceiro bem estruturado também.
Agora, quando surgiu há 40 anos atrás, quantos anos atrás?
43.
43 anos atrás, não tinha a tecnologia que tem hoje. Você comentou que vocês olham muito para processo, tecnologia. Isso ajudou muito o crescimento da empresa?
Ajudou muito o crescimento. Eu acho que... De 2017 para cá, acabou vindo uma revolução no mercado imobiliário. Assim, a tecnologia surgindo muito e todo mundo fazendo muita coisa para o mercado imobiliário. Isso acelerou demais nossa digitalização. Só que eu tenho um negócio na Ivan que eu falo que a gente investe muito em tecnologia, a gente quer que o cliente seja mais fácil, mas a gente quer que ele seja mais fácil para ele estar mais próximo da gente.
Sim.
Não é uma tecnologia que eu quero que ele saia da minha loja, que ele pare de ter esse contato comigo. É uma tecnologia que eu tento manter ele mais relacionado conosco.
Agora, a loja. A loja ainda é importante, é o ponto fundamental onde se atende o cliente?
E eu estou abrindo lojas.
Está abrindo,
né?
Lojas?
Abrindo
Quantas
lojas.
Quantas lojas hoje já tem?
Hoje nós somos 6 lojas em Uberlândia.
Uma cidade só.
E uma cidade só. E eu pretendo ter mais umas 3-4 lojas para a comodidade do cliente. Por exemplo, hoje eu tenho uma loja em um dos shoppings em Uberlândia, que ela funciona de domingo a domingo. Até 10 horas da noite todo dia. Então, assim, eu brinco, ela é a 7x7, porque ele trabalha todo dia. O cara falou, não tem horário comercial? Ah, lá na Ivan atende até 10 horas da noite. Ah, não posso ver imóvel, tananã. Ó, domingo a Ivan tá aberta. Então, assim, a gente tem essa característica de querer que o cliente esteja com a gente, do nosso Sim. lado. E isso foi muito importante para o nosso negócio.
E você tem dois irmãos, duas irmãs? Como que?
Eu tenho um irmão e uma irmã que está no negócio.
Os dois estão no negócio.
Isso.
Como que é a divisão dos papéis? O que o Vinícius faz? O que os irmãos fazem?
Cara, isso aqui foi o casamento perfeito, né? É, eu acho que não seria diferente, porque eu sou comercial total, que eu falo que eu gosto de cliente, eu gosto de
vocês.
Você gosta
de estar na mesa, conversar.
É, eu gosto de vir para a mesa. Então, assim, eu sou comercial do negócio. Eu tenho uma irmã que é de operações. Eu tenho um irmão que é financeiro. E tenho esse sócio nosso que ele resolve os pepinos mesmo, sabe? Porque
jurídico,
aluguel...
Né?
O jurídico, eu acho que ele...
Aluguel da pepina?
Porque tá chovendo pouco.
Não tem nem manutenção? Algum irmão pede manutenção muito?
A gente já chegou, Sérgio, a ter uma... Eu acho que o ano passado choveu muito exagerado na nossa cidade. Eu cheguei a ter 2.000 chamados de manutenção.
2.000 no ano?
Não, no mês.
No mês?
De janeiro, 2.000 chamados.
Como que você resolve essa equipe própria, terceira? Como que é?
Eu tenho equipe própria, equipe terceira. Quando,
você atende de algum jeito.
É, eu tenho que atender. Porque o cara, Sérgio...
Ele quer pra ontem o negócio, né?
Não, mas ele tá certo.
Tá certo, ele tá morando, pagando.
Não, né? E a chuva tá lá caindo dentro da casa dele. Porque isso acontece com todos os padrões de imóvel.
Sim.
Por exemplo, eu tinha uma casa num condomínio fechado lá que caiu o teto, cara. Entendeu? E assim, e o cara tá molhando dentro da casa dele, o cara com obra de arte, não sei o quê, e aí? Entendeu? E ele queria que resolvesse, mas chovendo, o prestador sobe no telhado pra ver? Dá manutenção? Não dá. Como é que eu explico isso pro cara? Então, assim, o aluguel é um tato gigante, porque o cara tá certo de querer que resolve na hora. O prestador também tá certo de não querer subir na hora.
Sim.
Entendeu? Então, assim, você tem que passar a mão na cabeça dos dois e fazer com que eles entendam. Não é por isso que venda é um negócio mais procurado hoje, né? O cara abre o imobiliário, vou abrir de venda porque ele ganha uma comissão ali e tal. E aluguel é um pouquinho, eu brinco, é um negócio que tá migando. Você pega um pouquinho aqui, um pouquinho aqui, aí vai.
Mas quando vai ver, tá com um pocão grande já. Tá com...
só que o custo é muito alto também. Então, assim, mas a gente tem previsibilidade. Então, uma coisa compensa a outra, né? A gente...
E você estava comentando da garantia locatícia, que vocês trabalham com isso já há muito tempo.
Desde o início do negócio.
Desde o início.
Isso aí foi um negócio que... eu acho que meu pai foi muito assertivo, né? Muito arriscado para um começo, porque não tinha nada, né? E...
Ele era o banco.
Ele era o banco.
Ele era o garantidor.
O garantidor. Então, assim, a gente passou momentos difíceis, teve... momento dele teve que vender a casa que a gente morava para honrar.
Porque passou várias crises, né? De 80 para cá.
Quando
inadimplência alta.
Quando o plano Collor bloqueou a conta da geral, a gente teve que arrumar uma grana para garantir o aluguel para a turma. Então, assim, foi um... Nessa época ele vendeu a casa, vendeu uma fazendinha que tinha já, tal, para honrar com os nossos proprietários. Então, assim... foi muito homem também, né? Então, assim, acho que o Ivan tem uma parcela muito grande e eu brinco que ele foi assertivo até na hora de sair. Porque com 40 anos ele olhava o mercado, tecnologia, galera postando, Instagram, marketing. Eu olhava e falava assim, eu não dou conta disso. Então, assim, a minha época já foi. Ele foi e passou a achar. Falou assim, ó, a partir de hoje eu dou se vocês quiserem.
Então, ele tocou por 40 anos o negócio.
40 anos.
E vocês estão há 3 na operação.
Não, assim, não, a gente está há mais tempo.
Sem o Ivan.
Mas sem ele há 3 anos e a gente cresceu em torno de 15%.
Vocês assim. Reportam para ele?
Não.
Nada,
eu brinco hoje, o Ivan é o meu cliente, mas não vou falar chato, não, porque nenhum cliente nosso é chato. Mas ele é o nosso cliente mais exigente. Que ele chega lá, tem hora e fala assim, se vocês não fizerem isso aqui... Eu sei fazer isso aí, eu vou tirar esses meus imóveis tudo daqui. Então, assim, é um aprendizado.
Ah, tem imóveis lá que vocês cuidam do imóvel
dele.
Isso,
cuida do imóvel dele. Então, assim, com isso a gente aprende algumas coisas
mas
ainda.
Mas ele não é um conselho?
Não,
tá no
não
conselho,
tem conselho, não tem nada. Realmente ele passou a chave.
Passou a empresa para vocês.
Passou a chave.
E cresceu 15%.
Crescemos 15%.
15% num período pós-pandemia.
pós-pandemia, vai ter período de 3 anos. Para o mercado, para aluguel, isso é muito, pelo volume que a gente já tem, sabe? Porque você vai pegar, se o cara falar assim, ah, eu cresci, eu tripliquei minha carteira. Tá, mas o cara tem 100 imóveis, passar para 300 é um negócio, né? Porque quando, Sérgio, tipo assim, eu estou alugando 400, 450 imóveis todo mês, eu estou desocupando 300, 350. E estou reformando esses imóveis para entregar para o proprietário, para fazer uma nova locação. Então, é um negócio diferente, não é? Assim, porque muita gente que está nos assistindo, seja corretor, mexe com venda. Cara, é muito bom venda, é muito bom aluguel, só que o aluguel dá um trabalho diferente. O cara deixa de ser corretor. Eu sou corretor porque eu amo e eu sou comercial e tenho meus irmãos. Porque senão eu tinha que ficar dentro da operação. Porque não dá tempo.
Ela suga.
Ela suga seu tempo, ela suga tudo. Entendeu? Então, assim,
E você comentou que muito cliente vai atrás de você, né? Mesmo você tendo uma equipe de 200 e poucas
certo.
Pessoas.
Certo. Se eu te pegar meu WhatsApp aqui, você vê aqui, ó. Tirar juros de boleto. Fazer um reparo numa casa. Isso aqui é o dia inteiro. Eu sou comercial. Sorte que eu tenho meus irmãos, que eu falo assim, cara, resolve com esse cara pra mim aqui. Então, eu consigo tá aqui hoje fazendo esse podcast com você. Porque se não fosse eles, eu não teria condição. Então, o cara, quando tem um imobiliário de aluguel, você pode ter certeza. Ele deixa de ser corretor pra ser administrador de empresa. Porque ele é uma administração de empresa.
Você tem que saber, cada um no seu lugar, você tem que saber...
Eu consigo ainda ser corretor e dono de imobiliário de aluguel, por quê? Porque eu tenho meus irmãos.
Sim.
É isso.
E vocês nunca pensaram em sair de Uberlândia? Seu pai, o Ivan, nunca pensou em expandir?
Ele nunca pensou e não está nos nossos próximos planos, não. A gente acredita que Uberlândia é uma cidade bem rica e tem crescido muito. Uberlândia é uma cidade bem próspera, assim, ela vem crescendo bem, a gente está conseguindo crescer dentro da cidade e manter um percentual de mercado legal. Então, assim, a gente...
Qual que é o percentual? O share de mercado?
60%, mais ou menos.
60% das locações da cidade estão com vocês.
Então,
e
assim,
o segundo colocado tem?
Se eu não me engano, ele tem 2 mil e pouco.
2 mil imóveis, está bem abaixo.
Eu não tenho esse número, mas assim... Mas eu pretendo manter esse... em Uberlândia, que é a nossa cidade, e a gente continuar prestando um bom serviço. Digo que talvez a gente conseguir manter o bom serviço e eu conseguir dedicar para uma cidade fora, talvez seja o momento, mas hoje ainda não é.
E o que vocês fazem hoje? Imagino que o orgânico, as visitas espontâneas nas lojas deve ser um fator importante, mas o que você faz para atração tanto do cliente que tem o imóvel quanto para quem quer alocar?
Sérgio, para quem quer alocar o imóvel... A gente já ouvi falar muito assim, a Ivan pode ter gente que não gosta, mas falar que não deixou de pagar, que ficou um para trás e tal, isso você não tem reclamação. Então, assim, nossa seriedade para o proprietário, nossa garantia de locação para o proprietário, a forma com que a gente é acessível para resolver um problema, os sócios mesmo, a gente está no negócio, então, assim, lá, por exemplo, você ligar lá na Ivan, pô, quer falar com o Vinícius. Fala assim, não, anota o celular dele, passa meu celular. Isso aí, para qualquer cliente.
Porta aberta, né?
Porta aberta, porque o cara, eu dependo dele para viver.
Mas aí, como vocês captam um cliente que tem um imóvel e quer deixar com vocês? O que vocês fazem de ação?
Não.
Digital? Hoje, as lojas são importantes?
As lojas são importantes. A gente tem ações, loja no Instagram, Facebook para captar imóveis, mas o orgânico nosso é muito alto. Por exemplo, eu tenho hoje 9 captadores...
Tem 9 captadores.
De rua. E tem 3 internos. Então, assim, você ter 3 só receptivo é muito. Eu cadastro em torno de 700, 800 imóveis por mês.
700, 800 por mês.
É.
E a questão da exclusividade lá, como é que funciona?
Exclusividade de Uberlândia, ela não funciona muito.
Não funciona.
E eu até prefiro que não tenha. Quando você pega algo exclusivo, ali o cara acabou de assinar sua carteira. Né? Porque ele vai te ligar de dia, de noite, de manhã. Ô, meu imóvel, assim, assim, assim. Então, eu até prefiro deixar o mercado alugar do que eu pegar um negócio assim, pô. Porque na hora que ele me põe na exclusividade, ele virou meu patrão e tal, e eu prefiro não.
Agora eu quero dar uma dica para você que precisa ler e se informar sobre o mercado imobiliário. Você conhece o Imob Report? Então acesse agora e assine gratuitamente www.imobreport.com.br.
Reporte com o T mudo no final. www.imobreport.com.br.
Isso para locação ou para venda?
Isso para locação.
Locação.
É. Agora, falando de venda, a exclusividade é um negócio muito legal, né?
Sim.
É assim, a rotatividade de venda é menor que de locação, né? Então, assim, você consegue dar uma atenção maior e procurar os clientes certos para aquele imóvel. O corretor consegue, né?
Sim.
Ele tem esse tempo.
Agora, tem muito imóvel lá que tem muita placa de imobiliário?
Nu! Lá em Uberlândia, tem 7, 8 imobiliários trabalhando.
E uma imobiliária tira a placa da outra?
Tira.
Coloca a placa em cima da outra?
É mercado imobiliário. Lá é,
mas tem
lá...
um menino de bicicleta olhando que passa?
Né? Cara, eu ficava puto quando eu... Eu duro que eu ia de bicicleta, os caras iam de moto, entendeu? Então assim, quando eu passava e via que alguém arrancou a placa que eu coloquei, eu ficava...
Você não sabia onde você colocava, né?
Eu sabia, e passava depois lá de carro assim, olhava sem minha placa, outro imobiliário. Eu falei, não, eu vim de bicicleta aqui. Os caras arrancam a minha placa ainda. Mas o Uberlândia já tem muita placa. E a placa é uma boa fonte de captação.
Ainda é uma boa fonte.
Sérgio, eu acho...
Sempre foi.
Eu acho que assim, ela é um... Eu acho que se eu pra te falar, eu acho que ela é a maior fonte de captação.
Agora, é QR Code, celular, WhatsApp, telefônico. Como é que funciona?
Hoje a gente tem, né? É uma inteligência artificial que consegue resolver muita coisa no nosso negócio. É, tirar a segunda via de boleto, olhar um imóvel e tal, pesquisar no site pro cara. Talvez o cara não entra no site, manda ali, o WhatsApp é mais fácil. A minha inteligência artificial hoje já puxa, já envia pro cara. Então, assim, tem umas facilidades que o mercado oferece, né? É, que a tecnologia trouxe, que isso ajuda, né? Mas, cara, portal já é meio complicado, eu acho que não tem... O Instagram a gente usa muito para captação de cliente e nosso site é muito visitado. Tem em torno de 50, 60 mil acessos orgânicos, unitários por mês. Bastante. Na minha cidade. Então, para Uberlândia é muito acesso, sabe?
Mas se você contar que são 800 mil pessoas, habitantes,
é.
Nem todo mundo está procurando imóvel, você tem aí mais de
80%
do público da cidade.
Eu acho que talvez eu não feche a locação com a pessoa,
mas
ele passou lá. Tipo assim, quando eu... É engraçado o corretor de imóvel meu lá, né? Quando eu falo assim, nossa, um imóvel assim, 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 eu falo assim, cara, você já ligou em algum nosso nesse prédio tá alugado? O cara não, eu falo, então pega lá, sempre tem assim, 5, 6, 7. Aí o cara tem ali uma captação ativa, você precisa do imóvel daquele prédio, a gente tem na carteira. Entendeu? Então, assim, quando eu falo quem anda junto, a corretagem é um desses motivos. Né? Então, assim, as coisas se alinham, sabe?
E como é que vocês fazem hoje para recrutar corretor? Vocês têm sempre porta aberta para corretor? Qual que é o tamanho da equipe de corretores hoje?
Sérgio, hoje nós temos 62 pessoas no departamento de vendas. Eu acredito que umas 50 sejam corretoras, né? Que o restante, tipo assim, auxiliar de escritório,
operação.
Marketing, de operação jurídico e tal. Mas vamos pôr 50 corretores, mais ou menos.
A gente, é bastante.
É, o mercado tem... É meio prostituído na hora de... Só que eu, como tenho uma relação com o cliente, meu corretor não pode ser qualquer corretor. Então, ele tem que passar por um treinamento, ele tem que conhecer um mínimo de mercado. Porque, normalmente, o cara liga lá, fala assim, eu quero colocar meu imóvel no Ivan, vem cadastrar. E no cadastro, eu falo assim, quanto que vai meu imóvel? Se o cara falar uma besteira, ali eu perco o cliente, perco... Então, assim, os nossos corretores, eles têm que ter um tempinho de mercado e eles... Tem que ser muito bem treinado, entendeu? Então, assim, eu não consigo colocar todo mundo dentro do negócio.
Sim. Isso para venda?
Para venda.
E locação?
Locação, a gente trabalha na cidade como atendente.
Atendente.
É atendente de locação.
É uma equipe só para locação.
É uma equipe só para locação. Hoje, o nosso comercial de locação tem 41 pessoas.
41?
É. A nossa equipe inteira de comercial. E tem as front desk que eu chamo, que são 7 meninas e 2 em cada unidade, mais ou menos. Então, assim, é bem complexo, assim, porque eu tenho um pré-atendimento, pelo menos para qualificar aquela pessoa até ele entrar na visitação mesmo.
Sim.
Porque se mesmo a locação seja um prazo mais curto, até o cara saber que imóvel que ele vai visitar, eu dou uma tratada nele antes de passar para o fechamento mesmo. Porque a locação... Assim, o cara, na minha cidade, Sérgio, tipo assim, o cara foi lá, viu um imóvel, passou 2 semanas, se ele não alugou, o imóvel não está muito disponível, não.
A vacância é
Entendeu? Ali é uma
baixa.
rotatividade, e é uma rotatividade grande, entendeu? Então, assim, um aluga 400, 450 imóveis por mês. Então, o negócio parou ali, tem que.
Agora, a gente teve no Brasil um acontecimento que mudou um pouquinho esse cenário de tecnologia, de transformação, que foi a chegada do quinto andar. Que foi que ano isso?
Quando eu falei que foi 17, porque eu acho que foi 2017.
É, por aí,
Mas
né?
assim, mas o Quinto Andar, eles profissionalizaram muito o mercado imobiliário. E
Ele fez
eles
muita gente correr atrás,
correr
estava
atrás. E
acomodada, né?
foi muito positivo para todos, eu acho. Porque, cara, você pensa uma pandemia igual a gente passou, que eu tive que ficar fechado, sem eu ter a tecnologia que eu tinha para concorrer com o Quinto Andar. Porque eu acelerei 3 anos, 4 anos para eu poder concorrer com ele.
Sim.
Então, assim, mas eu não concorri com ele. Eu deparei com a pandemia. Então, a gente acelerou muito o processo e o Quinto Andar nos ajudou muito a profissionalizar esse mercado.
E o Quinto Andar chegou em Uberlândia que ano?
Chegou. Acho que foi 2019,
E foi
2020.
procurar vocês, imagino.
Eles me procuraram.
Vamos fazer uma parceria, coloca a carteira aqui, aquela história lá atrás.
É, mas assim, eu recebi os meninos, foram muito legais na época, tal, os meninos extrovertidos. Tinha um que trabalhava lá que é até de Uberlândia. Falou, pô, não podia vir em Uberlândia não falar com vocês, tá? Eu falei assim, ah, vocês estão falando isso pra todo mundo, tá? Aí a gente brincou, tal, a gente não deu certo. A gente começou uma conversa, mas
Não avançou.
não, a gente preferiu não seguir na época e seguir solo aí, porque, pô, a
Mas na
gente.
época vocês já tinham a tecnologia que vocês têm hoje ou não?
A gente já.
Já, se olhava o processo de tecnologia, já com outro olhar já.
Eu não esperei para acelerar quando chegou em Uberlândia, né?
Entendi, sim.
Porque se assim, eu vim em São Paulo,
É, começou em
os
São
caras.
Paulo, Sul, Campinas e
Então,
tal.
assim, quando eu vi o movimento, eu
Você
falei,
já.
cara, eu preciso de
É porque demorou um
melhorar.
pouco para sair dos principais
Eu
centros.
preciso de melhorar. Hoje eles estão na minha cidade, são concorrentes como qualquer outros normais, né? Então, assim, a gente está junto aí no, pra, não para brigar, não, para ser parceiro de
É, mas
frente.
o que eu ouvi de muita gente no o legado que eles deixam é que ele fez muita gente se coçar, que a
Que
gente estava
isso?
incomodado, pô, não tinha nenhum agendamento
Deixa eu te
aqui.
falar. O Quinto Andar foi uma mãe para o mercado imobiliário. Que falou assim, galera, tem coisa muito. A gente não fazia um conto de assinatura de contrato digital. O cara tinha que ir lá na imobiliária. Ele tinha que levar o contrato dele no cartório para reconhecer firma. Agora você pensa. Uma vistoria minha, eu lembro. Vou falar que é 2015, assim. Demorava 48 horas. Hoje o cara chega na imobiliária, se gostar do imóvel lá, ele sai com a chave no dia. Eu não preciso nem da imobiliária, não. Eu quero que ele vai, porque eu gosto de ver o cara, tomar um café com o cara. Então, assim. Mas eu não preciso de ir. Já alugamos, já vendemos, tudo digital. Então, assim. E a nossa operação é muito redondinha, assim. Nossos colaboradores são fantásticos, sabe? Até me dá o prazo que eu tenho de eu poder vir aqui, fazer. Que eu amo fazer negócio.
Viajar, toda hora você está viajando.
Eu viajo um pouquinho. Quem me acompanha aí, eu viajo um pouquinho. Meu filho tem 3 anos, foi 8 vezes pra Disney. E
E não lembra, ele não vai lembrar. Pior que ele não vai lembrar.
eu lembro dele lá,
É, você
eu
lembra.
lembro dele lá, ele acha bom, então vamos manter com a minha
Não, essa é
lembrança.
boa.
E assim, mas o. E dá tempo de eu fazer meus negócios, Sérgio, porque assim, eu vendo bem também. Tipo assim, eu tenho muito cliente nosso que confia em mim. Então, assim, eu não sou o dono de imobiliário. Fala assim, ah, pô, dono de imobiliário não pode vender. Eu acho que o dono de imobiliário ele tem que vender. Tá? Eu sou um pouquinho diferente aí do que a turma fala. Ah, dono de imobiliário não pode vender. Porque o corretor não é seu para sempre. Porque o corretor fala, ah, dono de imobiliário não pode vender. Mas aí você. Já aconteceu comigo. Eu passei um cliente uma vez, meu, com a corretora. Esse cliente comprou uma casa de. Isso tem uns 5, 6 anos. Uma casa de 7 milhões, eu acho. É um valor expressivo.
Sim.
Ela pegou comissão só da imobiliária. Eu passei o meu cliente para ela. Ela pegou a parte dela, saiu. Disse, não, agora eu vou sozinha, tá? Falei, porra, que esse povo fala aí que eu não posso vender, eu tô. Então assim, tem alguns meus clientes que eu atendo sim. Ajudo os meus corretores a pegar cliente. Ajudo meu corretor a vender. Precisar de ir, eu vou junto. Mas tenha. Tipo assim, pô, Vendi uma casa mês passado de 9 milhões e meio. Eu vendi. Você não vou deixar de vender um negócio, de passar para um corretor, ele vai pegar uma grana e tal, e vai sair, e vai me deixar na mão e vai tentar levar o meu cliente junto. Então, assim, não que o corretor seja meu concorrente, porque eu acho que quando eu passo, eu sempre tento acompanhar até o final, para não ter. Mas é muito complicado isso no mercador, se começar a passar todos os seus clientes e tal. Não sei até que ponto
Sim,
essa.
não. É uma boa discussão, porque não tem certo e errado, depende de cada operação, depende de cada perfil.
Assim, eu quero que meus corretores vendam, eles atendem quem liga na imobiliária, quem procura imobiliária e tal, mas o cara que me procura, eu atendo.
E ano passado você sofreu um perrengue aí no coração.
Nós íamos até
Uma semana antes da missão Alto
uma
Padrão Nova
semana.
York,
Eu tava
você me liga.
marcado, vontade de ir, mas eu tava muito estressado, sabe, Sérgio?
O aluguel?
Assim, a pressão muito alta. E eu estava com o Alto Padrão, ia ficar uma semana e ia direto para Itália, que eu ia para fazer uma viagem com a minha esposa para Costa Amalfitana.
Sim.
E eu falei, gente, eu preciso sair, e meu coração bateu 236, eu dentro do avião, parado, sentado. Aí eu já desci em São Paulo, já fiquei e tive
E
que
foi o
fazer.
relógio que te avisou.
Hã? Foi o relógio que me avisou, o Apple Watch
O Apple Watch que te
que
avisou.
me avisou na época. Mas eu tava na época muito estressado. Eu via que eu ia ter alguma coisa ali.
E aí você foi pro Hospital do Coração aqui,
Eu
o
fui no
INCOR, o
H-Core.
H-Core.
H-Core, tive que fazer um
Tem
procedimento
que fazer um
lá.
procedimento.
Tive que fazer um por cateterismo e tal. Ele veio, queimou, cauterizou um pedaço aqui onde estava acelerando. Mas foi uma época assim que você repensa.
E você mudou alguma coisa de lá pra cá ou não?
Mudei
Mudou?
demais. Mudei demais.
O que que você tá fazendo que você não fazia?
Ó, exercício.
Exercício?
Exercício todo dia eu faço. Dependendo de onde eu estiver. Talvez você fale assim, não, mas eu não tô magrinho assim falar que faz exercício todo dia, não. Mas é porque a vida nossa social é difícil também, né? Então, assim, mas exercício direto. Eu tô tentando tirar as manhãs para mim, coisa que eu não fazia. Então, assim, eu almoço mais cedo, porque eu acordo muito cedo. Então, às 11 horas eu tô almoçando, 11h30. É um costume lá em casa almoçar cedo, porque eu acordo 5h30. Então, assim, eu tento fazer minhas coisas mais na parte da manhã, para mim poder. Ter esse momento com meu
Sim, claro,
filho,
claro.
tá? As viagens com meu filho, o pessoal fala, pô, mas você viaja pra caralho. Mas se você não viajar com seu filho, você não fica com ele, não.
Sim, você não vai crescer, né?
Você não vê crescer,
Ah.
não. Aí você vai falar, chega lá com 70 anos, fala, pô, e meu filho? Ah, podia ter participado mais.
E você tem um filho?
Tem
Um filho. Vai ter mais ou
um filho, é. Pedir pra patroa aí, né?
não? Ela que
É
manda, né?
ela que manda. Isso aí é.
Não, agora que você tá com mais tempo, né?
Isso aí, o homem não manda em nada nisso, é a mulher.
E ela não tá na imobiliária, não tá na operação.
Não, minha esposa tem uma loja de
Tem uma loja.
decoração, tal, não tem. E ela nem quer. Um dia eu falei
Nega.
pra ele o que ela falou assim: pô, vamos ser corretora. É legal. Porque assim, o corretor que fala que é fácil, não é,
Não
certo?
é.
Agora, se o cara for dedicado, estudioso, por exemplo, o tanto de programa que vocês têm de capacitação, de. Igual você falou do Rodrigo Werneck,
Não, no
né?
mercado agora, a
Tipo assim,
gente tem muito,
o
muito
mercado tem muito
conteúdo, não.
conteúdo. O cara, se quiser mesmo, ele faz. Ele vira um monstro, mas o duro é o cara querer, porque o cara ganha um dinheirinho ali, ó.
Acomoda. Acho que tá
E
rico.
acomoda, acho que tá rico. Se assim, o cara fala, ah, vendi novas. Gente, deixa eu te falar. Hoje o que mais tem é forma do cara ficar bom. Fácil, sim. Acesso, tecnologia é isso.
Sim.
Entendeu? Agora, assim, pô, vocês mesmos oferecem curso de alto padrão, corretor que atingiu o alto padrão e tal. Aí tem vários, entendeu? Então, assim, o cara tem que fazer. Tem que fazer. E se ele fizer, vai dar dinheiro. Só que não é fácil.
É disciplina, né? Disciplina é
E
uma.
não é fácil.
Você pode fazer uma boa venda hoje e amanhã você tem que estar 8 horas, 9 horas na imobiliária.
Ligando, meu melhor corretor, ele vende uns 3, 4 imóveis todo mês. Ele não fica sem vender 3, 4 imóveis por mês. Cara, mas é impressionante. Eu fico impressionado. Eu falo. Ele chega às 7 horas da manhã, ele passa a agenda dele todo dia. E ele, repetidas vezes, todo dia, todo dia, todo dia, o cara vende 3, 4 imóveis todo mês. Aí eu tenho um lá que não vende nada, com a mesma oportunidade que o outro. Então você vê que é gritante, assim, que depende do cara. O cara que depende do cara. Liga, o corretor que está assistindo a gente não é imobiliária.
Que tem que fazer, né?
Não é imobiliária.
Cada um faz sua parte, cada um tem sua responsabilidade.
A imobiliária tem a responsabilidade dela, mas se ele não fizer a dele, ele não vai vender. Eu vejo a rotatividade de corretor imobiliário. Você vê assim, é muito engraçado assim na minha cidade, porque a cidade é menor, então em São Paulo vocês não têm essa percepção. Mas, como assim, sabe? Você vê assim, o corretor pingou ali, pingou ali, pingou ali, pingou ali, pingou ali. Será que ele não vê que o negócio...
O problema é ele, né?
O problema não é imobiliária. O problema é o cara. Tipo assim, é a determinação. Então, assim, sejam determinados que o negócio é muito bom.
Muito bom, Vinícius. Então, estamos chegando ao final aqui do nosso episódio. Você tem um voo para Uberlândia daqui a pouco?
Foi corrido, mas assim...
Foi corrido, mas deu certo?
Deu certo, foi muito bom. Fico lisonjeado com o convite mesmo, assim. Quem quiser conhecer... Mas, Deivan, quem quiser conhecer o aluguel e tal, pode ficar...
Tomar um café, um pão de queijo.
Vontade.
Pão de queijo é bom lá?
Pão de queijo lá é do melhor. Você tem,
estou devendo uma visita. Estou devendo uma visita. Faz tempo que eu não vou ao Uberlândia. Estou
devendo uma visita. Então, assim, quem quiser saber mais, pode falar com a gente pode trocar ideia. Quem já mexer com o aluguel, que está assistindo, quiser trocar uma ideia, eu sou totalmente aberto. A gente é... Eu brinco que a gente é parceiro no mercado.
Claro.
Nem o Quinto Andar que me ameaçou no começo e falou: vou acabar com as imobiliárias e tal. Acabou, os caras são meu parceiro. Eu tava almoçando ontem com o sócio do Quinto Andar. Então, assim, a gente não tem isso. A gente é
agora,
de casa.
Se você pudesse, olhando para trás, olhando para todo o legado que o Ivan deixou para vocês, e principalmente para você, Vinícius, que você mais aprendeu com ele? O que ele te mais deixou de lição?
A verdade.
A verdade.
A verdade.
Sempre fala a verdade.
Meu filho, que seja pra você morrer, mas fala a verdade e assume o que,
não
que
mentir.
Você fez. Então, assim, a nossa empresa, a Ivan, hoje, eu acredito que se alguém chegar na minha cidade e falar assim, o que a Ivan representa? Eu falo assim, credibilidade.
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 Construído em cima da verdade.
Eu podia estar ganhando mais dinheiro na venda, por exemplo. Se eu colocasse um monte de corretor, panfletando, se eu, cara que não conhece isso, mas eu não vou fazer isso, entendeu? Assim, não é o nosso perfil. Nosso perfil é credibilidade. O cara vai lá, avaliar um imóvel, o preço do imóvel dele é o certo. Porque a gente a gente pega muito nessa credibilidade, verdade.
É a reputação.
Passando ninguém para trás,
é a
reputação. É isso aí.
Muito bom, Vinícius. Quero agradecer novamente sua participação. Falar que é um prazer receber você aí.
Muito obrigado.
Todo o seu legado para o mercado aí. Acho que é muito legal. Você que é dono de imobiliária, você que é corretor, o Vinícius deixou o canal aberto aqui, o Instagram dele, eu vou deixar marcado aqui. Bater um papo, quer conhecer, quando for ao Uberlândia, tomar um café com ele, mas se tiver uma dúvida, quiser fazer... Tá de portas abertas aí.
Portas
abertas. Isso é muito,
abertas,
isso é muito legal, porque a gente tem muita gente bacana no mercado querendo contribuir, passar um pouquinho da experiência, do que já deu certo, do que já deu errado. Muita coisa já deu
muita
errado.
Muita coisa já deu errado.
Não faz isso que eu já fiz e tal. Então, o Vinícius se colocou à disposição, muito bacana. E lembrando você que está no Spotify, que está no YouTube, siga o canal do Vem Pra Mesa, marque o arroba Vem Pra Mesa Podcast no Instagram, marque o Vinícius...
Ivan Imobiliária.
Ivan Imobiliária, também no podcast. Marque no Instagram, marque o arroba Sérgio Langer. E é isso, semana que vem tem mais. Tchau.